Federal está realizando nesta semana lá em São Sebastião mais uma etapa de castração gratuita de cães e gatos. Essa ação oferece 600 vagas com distribuição diária de senhas a partir das 6 horas da manhã, hein? Depois do cadastro, os tutores já saem de lá com data e local definidos para o procedimento em clínicas credenciadas. E quem conta mais detalhes disso é a subsecretária de Bem-Estar Animal, Josiane Araújo.
Cada pessoa tem direito a castrar um animal por CPF. Depois do GDF na sua porta, a CEPAM já fez inscrição de 3.409 pessoas. Desse total, 1.826 já foram castradas. Além da castração, a CEPAM fornece também a microchipagem do animal, o hemograma, que também é feito de forma gratuita, e a anestesia.
Segundo a secretaria, desde o início desse programa já foram mais de 3 mil vagas ofertadas e cerca de 1.800 cirurgias realizadas. A castração, além de evitar crias indesejadas, também ajuda na saúde dos animais e na redução do abandono nas ruas. O médico veterinário da Secretaria Extraordinária de Proteção Animal, Anderson Araújo, explica que o cuidado com o animal começa antes mesmo do procedimento.
Fica atento à data e horário do agendamento, jejum hídrico e alimentar de 12 horas, roupinha cirúrgica ou colar elizabetano que vai ser utilizado no pós-operatório e após o procedimento cirúrgico é todo acompanhamento, medicação e seguir as corretas orientações do médico veterinário.
A balconista Nájila Naeli, ela foi uma das que já aproveitou aí essa ação, né? E conta como que funciona, lembrando que ela atua como protetora independente de animais.
Só pelo programa da CEPAM já castrei mais de 50 gatos, entre os meus, da rua e de pessoas conhecidas ou de pessoas idosas que não conseguiam fazer o cadastro. A castração foi excelente e depois da recuperação nem cicatriz não ficou.
Bem legal, hein? E castração é caro, viu, gente?
É caro, então esse programa vale a pena, principalmente para quem cuida de outros animais, né? Tem muita gente que vê o animal na rua e fica cuidando dele até encontrar um lar. Olha, essa programação de castração segue durante a semana, até amanhã, né? Sexta-feira, e novas vagas devem surgir aí também nas próximas edições desse programa.
E ainda falando do DF, um aluno foi apreendido após ser flagrado com uma réplica de arma de fogo dentro de uma escola pública na Asa Sul. O caso aconteceu depois que a direção da unidade suspeitou que o estudante estivesse armado e acionou a polícia militar. Durante a abordagem, policiais do batalhão de policiamento escolar encontraram o simulacro com o adolescente. Ele foi encaminhado à delegacia da criança e do adolescente, onde a ocorrência foi registrada.
E não sai daí não, no próximo bloco a gente te fala que a proporção de crianças com celular cai e a segurança é o motivo mais citado. E além disso, a gente fala sobre a internação involuntária de pessoas em situação de vulnerabilidade e tudo o debate que a gente vai fazer aqui no Bate-Papo Metrópolis. Não sai daí não. Rádio Metrópolis, informação
e muito mais.
Rádio Metrópolis 104.1.
Chega de esperar pela segunda-feira. A partir de agora, o bicho pega de segunda a quinta. O Cornetada virou diário para passar o rodo em tudo que rolou no dia da Copa do Mundo. É hoje e todo dia, das 8 às 9 da noite. Sintonize na 104.1 FM e vem cornetar.
Rádio Metrópolis
104.1.
Alô Brasília! O Na Praia 2026 traz novidades para curtir o dia inteiro com a família. No Deus, você aproveita o Na Praia Parque com o pé na areia, gastronomia, drinks, esportes e atrações para todas as idades. E a programação infantil ganha 2 dias super especiais. E no dia 2 de agosto, com o Mundo Bita, Festa dos Bichos. Tudo isso com recreação infantil e estrutura pensada para receber toda a família com conforto e segurança. E aí, te vejo na praia? Garanta seu ingresso agora no aplicativo r2.com.vc.
Rádio Metrópolis.
Olá, assistente. Quero uma carreira de engenharia, onde a tecnologia e a inovação me faça crescer profissionalmente.
Analisando, o caminho é pelo Instituto Militar de Engenharia, IME. O Capitão Otranto, por exemplo, pode ser a sua inspiração. Formado no IME, ele foi finalista global no Open BIM Awards 2025.
Como sigo o caminho do Capitão Otranto?
Inscreva-se para o concurso do IME. Informações em eb.tumil.br. No Exército, seu sonho é real. Ministério da Defesa, Governo do Brasil, do lado do povo brasileiro.
Metrópolis Esportes apresenta Cruzeiro e Grêmio, em Brasília. Dois gigantes do futebol se enfrentam em amistoso no Mané Garrincha. Venha torcer para o Cabuloso e para o Tricolor Gaúcho em um jogo repleto de craques. Dia 12 de julho, às 17 horas, na Arena Mané Garrincha. Ingressos em ticket@gol.com.br.
ZYC 498, 104,1 MHz. Rádio Metrópolis Brasília.
Bate-papo Metrópolis.
Muito bem, 6 horas e 58 minutos, a gente está de volta ao seu, ao meu, ao nosso Bate-Papo Metrópolis.
Rádio Metrópolis, Central do Trânsito.
E a gente vai agora com dicas de trânsito pelas vias do DF, com ela, Carol Levai. Como é que tá aí, Carol?
Patrick, o trânsito está complicado para o motorista que deixa o Cruzeiro, vem em direção ao Valparaíso. Tem bastante lentidão pela EPA Sul na altura do Parkway. Nesse caso, a melhor escolha é se conectar à marginal da quadra 7. Já quem passa do Catetinho enfrenta grande congestionamento pela BR-040. Nesse caso, quem está passando pela PRF pode contar com acostamento. O trecho fica liberado até as 9 horas da noite. Lembrando, o motorista Rádio Metrópolis que é somente para quem vai em direção ao Jardim Ingá. Violência contra os filhos para atingir a mãe vira crime hediondo. Combate à violência vicária. Mais segurança para as famílias. O Senado aprovou, sua vida avançou. Rádio Metrópolis, informação e muito mais.
Bom, vamos lá. Tema do dia é o projeto de lei aprovado pela Câmara Legislativa aqui do DF, que cria a política de acolhimento humanizado e autoriza, em casos excepcionais, a internação involuntária de pessoas em situação de vulnerabilidade. A proposta segue agora para a sanção do governo do DF, né, do GDF, busca organizar a rede de atendimento social e de saúde aqui da capital. O texto estabelece que a internação involuntária só pode ocorrer em situações extremas, quando houver risco à saúde da própria pessoa ou de terceiros, sempre mediante avaliação e laudo médico. A medida é considerada um último recurso e deve respeitar os critérios legais e as garantias de direitos. O projeto prevê que o acolhimento seja prioritariamente voluntário, com foco na reinserção social e no atendimento contínuo nas áreas de saúde, assistência social e educação. Também determina que as ações não poderão ser realizadas de forma coletiva, nem sem avaliação individual de cada caso. Além disso, a proposta permite que o governo firme parcerias com entidades privadas e comunidades terapêuticas para ampliar a rede de atendimento. Bom, para a gente aprofundar então nesse tema, né, sobre a internação involuntária dessas pessoas, a gente está recebendo aqui hoje nos estúdios da Rádio Metrópolis os deputados que representam posições divergentes, diferentes sobre o projeto. Bom, ou semifavorável à proposta, né, a deputada Paula Belmonte está aqui, deputada distrital Paula Belmonte votou a favor do projeto de lei, né? Mas fez isso com ressalvas registradas em plenário. Ela vai explicar um pouquinho pra gente hoje. Ela criticou a forma apressada como a matéria foi discutida. E contrário ao projeto, tá aqui o deputado Max Maciel também. Senhoras e senhores, muito prazer. Obrigado pela presença aqui de vocês. Deputada, antes de mais nada, começar com as mulheres. Boa noite.
Boa noite, que Deus nos abençoe, abençoe todas as pessoas que estejam nos escutando. É um tema extremamente importante, porque nós estamos falando de dignidade humana. Dizer que eu não me sinto que estou numa posição contrária do deputado Max Maciel, que também é uma pessoa que defende essa dignidade humana, mas votamos favorável para que a gente possa realmente começar a olhar com essas pessoas com mais dignidade. Mas fizemos várias ressalvas na hora da votação do projeto. A gente vem discutindo isso desde que a gente acredita que essa discussão, ela é importantíssima para a sociedade. Nós temos aqui uma quantidade de pessoas proporcionalmente ainda muito vulneráveis, moradores de rua, e que essas pessoas, elas precisam ser olhadas pela sociedade com muita responsabilidade. A nossa preocupação nesse momento de estar votando esse projeto da forma que foi votada, e foi essa ressalva que nós fizemos, é que isso não seja um programa eleitoreiro, né? Nós estamos há poucos dias aí de uma importante cidadania, que é a votação hoje para eleger presidente, governador, senado, federal, deputados e deputados distritais. E é importante essa discussão na nossa cidade e principalmente no nosso Brasil. Mas a gente vê que essa discussão ela é fundamental, mas que requer uma grande fiscalização, que é o Poder Legislativo tem essa responsabilidade. A gente já vem trabalhando com esse tipo de demanda, principalmente falando dos hotéis sociais, dos albergues, e que a gente possa discutir e mostrar que existem essas pessoas que são extremamente vulneráveis. E aí mais você trouxe essa possibilidade, a minha possibilidade de falar primeiro, né? Infelizmente nós temos muitas mulheres em situação de muita vulnerabilidade e essa discussão ela é bem-vinda para a sociedade, para que a gente possa atender essas mulheres que muitas das vezes estão vulneráveis e que a gente possa trazer a saúde pública para que atenda elas.
Perfeito, a gente vai se aprofundar bastante no assunto, como a própria deputada também falou bastante, é normal, faz parte. Boa noite, deputado Max Maciel. Fique à vontade também para dar suas considerações iniciais.
Boa noite. Quero saudar primeiro essa bancada aqui maravilhosa, está ao lado da minha colega deputada Paula Belmonte e também a todos os ouvintes da Rádio Metrópolis, está nesse momento voltando para casa, indo para o trabalho, está no carro de aplicativo.
É,
e esse é um debate importante, parabenizo vocês por trazer esse tema que é tão importante para a população. De fato, é uma situação muito complexa e para assuntos complexos não existem soluções fáceis. E a gente acha que essa solução do governo é uma solução fácil para um problema muito complexo. Nós estamos preparados para fazer um bom diálogo aqui, trazendo pontos muito precisos, né? Sem romantismo, didático. Eu atuei com população em situação de rua alguns anos da minha vida, fui redutor de danos, sei da complexidade que é cada indivíduo que está no Distrito Federal e por isso. E assim eu já encaminho para a gente fazer o debate,
claro, claro.
Patrick, que tudo que você pontuou no projeto já existe legalmente, que é a rede de atenção psicossocial. Essa rede é que o Distrito Federal abandonou nos últimos anos. Então, apresentar um projeto com essas características de acolhimento, que tem que ter um médico, tem que ter atenção, tem que ter encaminhamento, isso já existe. O problema é que o Distrito Federal não implementou. E agora quer fazer meio que um higienismo, né? Fazer uma higienização social em determinadas áreas da cidade como se fosse uma resposta precisa. E aí só tem um problema, né? Gente não some, ele vai para algum lugar e é esse lugar que a gente quer entender para onde eles vão.
Perfeito. Deputada, até pegando até o próprio gancho do deputado Max, a senhora disse que é favorável, mas contestou ali a forma apressada que foi apresentada com medo de ser uma ação eleitoreira. A senhora acha que foi uma iniciativa eleitoreira?
Olha, eu vejo que a solução ela foi dada rapidamente, sem pelo menos o mínimo de termos aí. Nós temos os CAPs, que hoje nós temos uma fila imensa de atendimento aos CAPs, né? Nós temos hoje um déficit de psiquiatra muito grande na rede de saúde do Distrito Federal. E essa preocupação dessa intervenção involuntária, o que quer dizer isso em controvérsia? É a internação compulsória, né? Então a gente, o que é involuntário é compulsório.
Sim.
Então a nossa preocupação e é exatamente nós não discutirmos a necessidade de muitas das vezes a gente ter o Estado como interventor. Eu digo isso na condição de muitas mulheres ficam muito mais vulneráveis nessa situação de morador de rua. E esse é um tema, como disse o deputado Max, a gente não pode falar com romantismo, a gente tem que falar com seriedade da dignidade humana. Então a gente tem essa preocupação que tem que ter sim o Estado, a sociedade olhando isso com muita responsabilidade, mas a solução que foi dada, e o meu voto favorável foi porque essa solução ela precisa ser dada, mas que a gente vá fazer fiscalização como Poder Legislativo de acompanhar os CAPs, os hotéis sociais. Hoje, por exemplo, a questão dos hotéis sociais, a gente não pode pegar e tirar alguns centros que atendem a população de lugares determinados que são formadores de opinião e colocar em pessoas que estão vulneráveis, por exemplo, estrutural. Hoje nós temos uma população extremamente vulnerável no estrutural e foi instalado lá 3 albergues. E hoje isso faz um carregamento na UBS de lá. Então é isso que a gente pensa, que a política ela é necessária, eu não sou contra essa política, mas que ela tem uma estrutura e foi essa ressalva que nós fizemos. E aí só falar aqui a respeito de uma fala que eu não fiquei nem segura não, eu tô segura do meu voto. Eu votei a favor do projeto,
tá,
questionando exatamente essa conclusão dessa política pública que é
a estruturação da rede de saúde, tendo um atendimento mais humanizado e saber exatamente que isso não seja uma, como foi colocado ali, carrocinha humana. Ninguém quer uma carrocinha humana. Sem Nós dúvida. Queremos uma dignidade, umas portas de saída para essas pessoas.
Perfeito. Eu vou fazer só mais uma pergunta antes de abrir aqui para os meus colegas. Deputado, você votou contra a proposta. A gente recebe muitas participações dos nossos ouvintes. Aliás, 8220041, quem quiser participar, tiver perguntas aqui para os deputados, fiquem à vontade. Eu acho que 90% das participações são favoráveis à medida, né? De alguma maneira, dos que a gente recebeu, né? Por que que você enxerga que não é o caminho a internação compulsória?
Bem, primeiro até eu quero dizer que eu entendo os ouvintes que respondem dizendo que concorda, porque quando a gente é confrontado enquanto sociedade, ser humano, com a contradição da nossa sociedade, a gente não sabe lidar com ela. Então a gente quer tirar ela das nossas vistas, porque o que eu não consigo resolver, o que eu não tenho controle, eu quero tirar. Eu quero tirar corpos negros, quero tirar corpos LGBTs da minha frente, eu quero tirar pessoas em situação de rua que estão degradando um espaço que eu digo que é meu, que não é público. Eu voto contra e a gente faz um debate muito sério sobre isso, primeiro para trazer dados.
Sim.
Não é toda a população em situação de rua que está com transtorno psicossocial, né? Nós temos, em média, dados da própria secretaria, são aproximadamente 3 mil pessoas em situação de rua no DF, 10% está em situação de mendicância. Então, 90% da população em situação de rua, com que eu trabalhei, vigia carro, lava carro, vende algo no sinal, ele é um pedreiro, é pintor, ele é zelador do Lago Sul, mas ele não tem onde ficar, ele não tem onde dormir. Por isso que o albergue é importante, por isso que o acolhimento é importante.
Tem uma ocupação, mas não suficiente para se manter.
E muitos que estão aí no Distrito Federal, assim como nos países do mundo, primeiro que a população em situação de rua está na Bíblia, está desde o mundo é mundo. E se intensifica pela desigualdade social de cada país. Nenhum país do mundo resolveu isso. Só com uma medida: moradia primeiro. Você não quer ninguém na rua? As pessoas têm que ter casa.
Sim.
Simples. Quem está no Distrito Federal está em trânsito porque tentou vir a vida no Distrito Federal, separou ou não deu certo, pagava um aluguel caro, que aquele aluguel é caro, começou a ir para lugares degradados, aí vai um barraco em Santa Luzia, vai para o Sol Nascente, vai para o entorno, não dá conta de pagar, ao ponto de que ele está em situação de rua. Isso é um público. O outro público é um público que foi violentado em casa. Ninguém comenta isso. Quando você vê mulheres em situação de rua, crianças e adolescentes em situação de rua, quando você vai entrevistar e conversar com cada uma, ela sofreu violência sexual em casa. Como é que você diz para essa pessoa voltar para casa? Se a casa foi a violadora de direito dela, ela não reconhece aquele espaço como o dela mais. Ou quase sempre você tem aquelas pessoas que buscaram na substância, seja legal ou ilegal, a fuga da consciência ou a fuga da realidade. E aí isso vira um transtorno. Porque para parte da classe média, vamos pegar o plano piloto. Plano piloto, segundo dados da UNB, a Asa Norte é o maior pico que encontraram com pesquisa cocaína no esgoto. Vamos internar a Asa Norte inteira? Não, porque alguns usos desse é recreativo e não por fuga da consciência. Para quem está em situação de rua com frio, com fome, isso passa a ser fuga daquela consciência, passa a ser fuga daquela realidade. O problema é que isso vira um transtorno para ela e para os outros. Aí sim, o Estado tem que dar uma intervenção. Mas não é amarrando ele pelo pescoço, injetando e levando para um lugar que ele não conhece. Existe uma política nacional que foi modelada por isso. Por exemplo, o projeto prevê que se ele tiver em transtorno, é o médico que vai dar um laudo, certo? Qual médico? Porque está faltando psiquiatra na rede. Eu venho de Ceilândia, 400 mil habitantes, só tem um CAPS, que era para ter 9 psiquiatras, eu tenho 2 psiquiatras, um colocou atestado médico, só tem um. Qual vai ser esse médico que vai ficar andando pela rua vendo quem está em transtorno? Percebe? Quando a gente faz o acolhimento, é uma sobreposição de ações. Tem pessoas que não vão conseguir retornar para um lar, porque ele já perdeu esse vínculo. Mas o Estado tem que garantir dignidade para ele. Um lugar que ele pode lavar a roupa, um lugar que ele pode se alimentar, um lugar que ele pode tomar um banho, porque isso vai aproximando o vínculo com a pessoa ao ponto de ele reconhecer que ele precisa de uma ajuda. Outro ponto sensível desse projeto: se eu não tenho uma rede estabelecida, se eu não tenho um CAPS para internar essa pessoa com acompanhamento profissional, psicólogo, psiquiatra, ele vai para uma comunidade terapêutica. Sabe o que é uma comunidade terapêutica? É um lugar qualquer que alguém criou dizendo que vai acolher com boas intenções, mas que não tem nenhum matriciamento, não tem uma porta de entrada e uma porta de saída. Porque olha só, essas pessoas vão ficar a vida toda num acolhimento?
Certamente não.
Então eles vão sair, certo? E eles vão sair para onde? Eles vão
de
voltar para a rua.
Percebe
que não é isso que resolve? O que resolve é uma sequência que prevê requalificação profissional, restabelecimento de vínculos familiares, reconexão social, porque tem muitos que, e aí eu encerro dizendo essa configuração assim, né? Se nós que estamos nessa bancada hoje perdêssemos a nossa casa e a nossa renda, com quanto tempo a gente estaria em situação de rua?
É, educação financeira, o brasileiro básica.
É só fazer esse exemplo. Se a gente não tivesse, perdesse nossa renda total.
É, a tal da reserva de emergência.
Nossa casa não existe mais. Com quanto tempo eu seguro para eu não estar em uma situação de rua? A gente acha que é fácil, mas se todo mundo agora para pensar, nós estamos vivendo, trabalhando para sustentar algo. Não estamos vivendo, não estamos viajando, não estamos curtindo a vida, não estamos tendo ócio criativo. Nós estamos todo dia trabalhando e dormir para pagar a conta. Essa realidade, algumas pessoas não conseguem. Então, assim, nós enxergamos que existem caminhos, mais uma vez, não é fácil, mas é com acolhimento. Aí é a hora que eu testo a sociedade, deputado Paulo. Se nós acolhêssemos essas pessoas, não estou falando leva para tua casa, não, que as pessoas falam isso, né? Ah, deputado, então leva para tua casa. É. Eu tinha um projeto social, a gente acolhia. Quando eu falo acolher, é você estender a mão para ouvir aquela pessoa e saber qual é a realidade dela. Agora, existem pessoas ruins em qualquer lugar. Existe nas corporações, existe nos parlamentos, existe nas em tudo que é lugar existe pessoas ruins. Não é isso que nós estamos tratando aqui. Nós estamos tratando de uma condição social que só se intensifica pela desigualdade social no Brasil, no país, no mundo e na capital também, e que a capital tinha condição de resolver isso com política de assistência social e a rede de atenção psicossocial. Para isso, é investimento de anos e não uma ação pontual de alguns meses.
Para a gente ser justo, quer pontuar, deputado?
Quero. É, primeiro que eu reconheço que o deputado Max, ele fala uma coisa importante, nós temos que ter uma ação estruturante, mas a gente não pode mostrar e não pode deixar isso acontecer por anos, porque o que a gente percebe também, essa situação da pessoa de situação de vulnerabilidade, morador de rua, que está na rua, muitas das vezes ele não tem nem a porta de entrada. Então eu acho que o projeto ele traz essa discussão de uma porta de entrada, uma responsabilidade que o governo traz para ele, que é puxar exatamente a saúde, a habitação, essa política estruturante de habitação. É lógico, se a gente não vai morar na rua, a gente vai morar onde? Em alguma política estruturante que é habitacional. Foi um dos questionamentos que nós fizemos lá. Então é importante dizer que eu sou a favor do projeto sim, para que a pessoa tenha uma porta de entrada e tenha uma porta de saída. Muitas das vezes as comunidades terapêuticas, e aqui eu discordo do deputado Max com toda a consideração que eu tenho a ele, por quê? Porque comunidades terapêuticas muitas das vezes é a luz do túnel. Para que a pessoa possa sair de lá. E não necessariamente ela sair de lá e ela vai voltar para a rua. Não, ela vai voltar para uma sociedade. E é essa que é a intenção. Agora, se nós temos comunidade terapêutica que não faz esse papel, que é a prevenção e a recolocação da pessoa na sociedade, que fecha essas comunidades terapêuticas, mas que a gente possa valorizar as que existem. Porque eu conheço situações de pessoas que passaram por esse lugar e hoje são pessoas que estão auxiliando, inclusive, nas comunidades terapêuticas. Então, é importante dizer que esse papel da sociedade de abandonar, falar, vamos chegar numa política ideal. A gente não chega nessa política ideal, a gente não consegue abandonar. Hoje nós temos, proporcionalmente, no Distrito Federal, mais moradores em situações de rua do que em outros estados. Então, nós estamos falando de uma capital federal que tem essa situação de rua. E aí, dizer que existem marginais, infelizmente, que muitas das vezes pegam essa população vulnerável e se infiltra. Hoje nós temos uma situação muito real, que é o roubo de cabos elétricos, que a gente tem uma situação...
Que gera um prejuízo de bilhões.
Milhões. Então, a gente precisa entender que existe isso e que utiliza essa vulnerabilidade dessas pessoas. Uma outra questão. É importante dizer que nossa cidade é uma cidade que a gente precisa ter segurança. E, infelizmente, nós tivemos ataque às pessoas que estão ali andando, senhores e senhoras. E a gente não pode dizer que isso aconteceu. Aconteceram. De inclusive, aqui na Asa Norte, por exemplo, nós estamos aqui na Asa Norte, uma senhora está andando e teve um traumatismo craniano porque uma pessoa que está... numa situação que usou droga e deu um soco nela de repente que ela estava andando. Então, assim, isso eu não estou falando da Asa Norte. Quando a gente vê na Asa Sul, agora mesmo eu estive numa escola na Ceilândia, hoje mesmo eu estive numa escola na Ceilândia, na quadra 1 e 3, que a gente até conversou. É uma situação delicadíssima. Os pais têm que levar a criança até o portão da escola e buscar no portão da escola, porque ali tem uma vulnerabilidade muito grande, não só de usuários de droga, mas também de vulnerabilidade pessoal. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai deixar o Estado estar perfeito? Brasília não é perfeito. Agora, o meu questionamento
e que eu continuo questionando aqui e estarei junto com essa dignidade, não pode ser uma carrocinha humana. Não pode ser a entrega de uma pessoa tirar ali para esconder na sociedade numa época política. É importante dizer que esse problema é nosso e que nós temos que estruturar tantos esses albergues, conversar com a comunidade, porque o que eu vejo hoje? A gente pegar uma região que é altamente vulnerável e colocar mais vulnerabilidade no albergue.
Perfeito.
E hotel social.
Perfeito, perfeito. Enquanto eu vou pedir para a gente colocar o fone de ouvido, por gentileza, nos deputados.
Acho que dá para soltar no estúdio aqui.
Dá para soltar no estúdio? Perfeito, perfeito. Então a gente vai fazer assim. Tem pergunta chegando, então, aqui no 8220-1041. Participe você também dessa nossa discussão, desse nosso debate sobre aí a internação involuntária de pessoas em vulnerabilidade. Vamos lá.
Boa noite, pessoal da Metrópolis. Eu estou ouvindo vocês conversando com o deputado e a deputada em relação ao pessoal de situação de rua. Eu gostaria de perguntar para a deputada o seguinte: será que a solução é tirar esse povo compulsoriamente e levar para uma clínica? Eu acho que não. Eu acho que tem dois objetivos aí que deveria captar. Ou seja, levar para uma clínica, fazer um tratamento e dar uma capacitação para que eles não precisam voltar mais para a rua. Ou seja, dando emprego, dando moradia. Eu acho que é por aí o caminho para acabar, pelo menos para diminuir 90% dessas pessoas que vivem nas ruas. Porque quando é final de ano, aí é que chega mesmo, né? Porque o brasileiro é coração grande, né? Então, boa noite a todos.
Obrigado pela sua participação, deputada. Esse é um questionamento que muita gente faz, até você mesma já disse aqui um pouquinho, né? De que precisa ser uma porta de entrada, mas de saída também. E muita gente, inclusive, fala disso em relação aos programas sociais, né? De que dá a porta de entrada, mas talvez falte ali um pouco da saída, né? Em relação à profissionalização.
E eu não ouvi o nome do ouvinte.
Qual que é o nome dele, Miriam?
Eu acho que ele não falou, mas aqui eu fico dizendo que eu tô na mesma página que o senhor. Defendo a mesma coisa.
Mas é Gino.
É o Gino.
É o Gino. Então, Gino, eu defendo a mesma coisa. Nós precisamos dar oportunidade para essas pessoas terem uma porta de entrada, com capacitação, mas também com acolhimento, porque não se faz essa mudança de vida sem acolhimento, sem escutar a história da pessoa. E a gente precisa dar isso, mas a gente tem que dar oportunidade. O que eu questiono nessa lei é muitas das vezes a questão do oportunismo sem estrutura. Nós estamos aqui brigando por CAPS, nós estamos brigando por psiquiatra, nós estamos brigando por... E aí fica aqui uma ressalva, né? Porque a gente não tem dois governos, a gente tem um governo só.
Sim.
Né? Então a gente tem um governo que é o governador Ibanez e Celina. E por que que isso não foi feito isso lá no começo do governo, há 7 anos atrás ou há 4 anos atrás? Acontece numa pré-eleitoral. Então, assim, o que a gente não quer, e nós vamos estar observando isso, não termos carrocinha humana. Nós temos realmente uma política estruturante, que a Secretaria de Saúde contrate psiquiatra, a Secretaria Social tenha ação social adequada, que nós possamos ter ali não só uma política de habitação, mas também uma política de acolhimento àquelas crianças, porque muitas dessas famílias, elas estão morando, por exemplo, foi falado aqui na Asa Norte, mas ela vai ser acolhida lá na Ceilândia. Tem uma adaptação à vida daquela pessoa. Onde que estão essas crianças? Então, tem uma política também de acolhimento dessas crianças no sistema educacional. Então, a gente precisa disso e qualificação. Então, a gente não vai permitir que isso seja uma carrocinha humana, mas é importante que haja essa oportunidade da sociedade de discutir e olhar esse olhar com mais humanidade. E eu falo aqui rapidamente, deputado Max, passando a palavra para o senhor, eu fico falando como mulher, né? Eu tô com 53 anos, eu tô passando pelo climatério. Como mulheres, a gente tem mulheres nessa idade, como é passar isso na rua no frio? A higiene pessoal. Então a gente precisa olhar com humanidade essas pessoas. Com humanidade, ter oportunidade sim de tomar banho, mas ter um lugar onde morar, mas ter mais do que isso, a dignidade de ter a sua
a sua autoridade de poder acordar e falar, eu dou conta de mim mesmo. E é isso que a gente precisa defender aqui no Distrito Federal, tendo políticas públicas para as nossas crianças, adultos, jovens e mulheres e idosos.
Quer apontar alguma coisa, deputado?
Não, assim, dizer que eu concordo com o Gino, acho que é essa a perspectiva. A nossa busca é sinalizar as boas práticas do Brasil e do mundo sobre o tema, que, mais uma vez, não é um tema fácil. Então, muita gente olha as pessoas em situação de rua e fala assim, ah, mas isso aí tem albergue e não fica. Ah, isso aí tem emprego, mas não vai atrás. Ah, isso aí... A gente vai elencando, mas não percebe que grande parte está adoecida mentalmente, e é uma realidade, e que precisa de ajuda. Então, por exemplo, quando você vê por que que os moradores não estão no albergue? A gente foi fazer a pesquisa. Sabe qual é o único que é laço afetivo dessas pessoas em situação de rua, muitas vezes? É um animal. Só que aí o albergue não aceita o animal. A pessoa em situação de rua, ela fala, eu não vou entrar num espaço onde eu vou dormir quente e meu cachorro vai ficar fora. Então ela prefere ficar com seu animal fora. Por isso que a gente sauda o hotel social, porque o hotel social em Brasília previu canil e um lugar para os gatos ficarem. Então você percebe que você precisa pensar uma série de ações para permitir, né, que isso aconteça, e você precisa criar vínculos. Assim, se o Estado foi opressor algumas vezes, que quase sempre só bota a polícia para dialogar com essa população, que são os invisíveis, até que algum problema aconteça, você chama a polícia. Você não chama o médico nunca apareceu. Não tem médico nem no hospital, gente. Vai ter médico andando de ambulância na rua para ver quem está com transtorno? Isso é uma ilusão na cabeça das pessoas. Sendo que a gente poderia fazer um outro matriciamento, discutir em outras cidades, né? Como, por exemplo, a deputada apontou aqui, isso é uma realidade. Ah, tira as pessoas da situação de rua no plano piloto, aí coloca onde? São Sebastião, Ceilândia, Samambaia. Lugares longe onde não estão os serviços. Todos os serviços culturais, de saúde e empregabilidade. Ou seja, coloca o cara distante do lugar, né? Ele vai para um acolhimento que dura 3 meses, aí ele não conseguiu superar, etc. Ele volta para esse ambiente de rua, não tem condição de chegar no plano piloto, fica lá. E aí está sujeito a absolutamente tudo. Então, eu entendo quando a população questiona. De verdade, eu entendo. Não é fácil, não. Eu entendo para valer. Só que não é excluindo essas pessoas que a gente vai conseguir resolver. E não é dizendo assim, não, tem que colocar elas numa clínica mesmo. Aí eu queria deixar aqui 2 filmes importantes. Primeiro é O Bicho de Sete Cabeças. Quem não assistiu, assista. É um filme nacional, que é mais ou menos isso. Por que que foi discutida a reforma manicomial? É aquilo ali. Ou seja, alguém faz uso de maconha, tá na fase de transicionar, de questionar, falar, ah, se é a droga, tá fazendo a cabeça desse menino, não sei o quê. A mãe manda internar o menino, ou sai catando a internação, e a internação piora a situação dele. Porque ao invés de ser uma fase de mudança, de adolescência, virou um problema crônico na vida daquele jovem, isso relatado no filme. E o outro é um filme norte-americano, do Will Smith, que é A Busca da Felicidade, onde um homem ficou em situação de rua com seu filho, baseado em história real. Ele não era drogado, ele não tinha drogadição, mas ele viveu as contradições de um Estado capitalista, que é, perdeu sua casa, foi despejado da sua vida, teve que ficar com seu filho em situação de rua, tendo que arrumar emprego, sem ter onde dormir, tendo que arrumar emprego sem ter onde lavar sua roupa, tendo que arrumar um emprego sem tomar banho. Então não dá adianta falar para as pessoas que ela tem que buscar um emprego se ela não tem um básico, gente. Ela não vai, ela vai tentar sobreviver, que é comer, que é a principal tarefa do dia dela.
Gente, antes de você... Tem mais? Tem, mas você vai perguntar. Mas só para quem está chegando agora, né, aqui na Rádio Metrópolis 104.1 FM, antes de mais nada, seja muito bem-vindo. A gente está fazendo um debate, né, uma discussão, e a gente está com os deputados distritais Paulo Bemonte e Max Maciel falando exatamente sobre esse projeto de lei, né, que foi aprovado na CLDF, falando sobre a internação involuntária de pessoas em situação de vulnerabilidade. Vai lá, Thiago.
Eu queria lançar uma pergunta para os dois, para Paulo Belmonte, para o Max Maciel também. Esse projeto ele prevê, né, a avaliação médica, laudo técnico, respeito às garantias legais, mas tudo isso, como já foi dito aqui, que já é previsto na legislação originalmente, né? Na avaliação de vocês, essas regras são suficientes para evitar abusos? E mesmo com essas exigências previstas aí até nesse novo texto, vocês acreditam que ainda há risco de violação de direitos? Porque, pelo que eu vi nas falas aqui, a gente está chegando num consenso que não deveria ser um projeto de internação, e sim um projeto mais de acolhimento, né? Eu queria ouvir de vocês a opinião e o posicionamento sobre isso.
Olha, a internação não elimina o acolhimento, né? A internação, ela tem que ter o acolhimento. A nossa preocupação não é nem a internação e nem o acolhimento. A nossa preocupação é a higienização. De nós fazermos um projeto, vamos por ao pagar das luzes, num momento que poderia ter sido feito há muito tempo. Brasília já vem trazendo essa situação da situação de rua, de pessoas na situação de rua, aumentando cada vez mais. A pandemia trouxe isso mais. Inclusive, assim, como foi dito aqui, acrescente muitas das vezes o incômodo de outras pessoas incomodadas ou com medo de descer ou sair, andar na rua. E agora, no apagar das luzes, trazer uma política. É importante dizer que essa política de oportunização das pessoas que estão em situação de vulnerabilidade, moradores de ruas, que elas tenham uma política pública de verdade. Então, o que eu defendo? Eu defendo, sim, dessa possibilidade, dessa porta de entrada, de acolhimento, de internação, mas que elas venham realmente para não ser uma higienização. Que a gente tire em locais que as pessoas estão vendo, estão incomodadas, e colocar escondida da sociedade. Por isso, eu chamo a atenção de todas as pessoas que estejam nos escutando, que é uma realidade, é um sofrimento. Eu digo aqui, como mulher, como mãe, é muito, muito triste ver uma pessoa na situação de vulnerabilidade na capital do país. Nós temos mais de 3 mil pessoas nessa condição, e o que a gente quer é políticas públicas que aconteçam de verdade. Não escondam essas pessoas. E mais uma vez, a sociedade tem que estar junto. Nós estamos falando aqui, por exemplo, da estrutural, tem 3 albergues na estrutural. E a população, ela já é uma população altamente vulnerável, que tem uma dependência do sistema de saúde imenso, dependência do sistema de educação imenso. A gente colocar mais pessoas vulneráveis lá, a gente tem que ter estrutura. Então, a gente tem que construir mais lugares para que essas pessoas atendam, tanto nas unidades básicas de saúde, mas também nas escolas. Não adianta a gente esconder isso da sociedade numa época eleitoral. Isso a gente vai combater. Mas que a porta de entrada de uma internação e de acolhimento é necessária para que essa pessoa possa mudar o seu estilo de vida.
Deputado Max vai falar, desculpa, JP, só para pegar o gancho do que disse a deputada aqui, eu tenho uma dúvida, é uma dúvida genuína, tá? Eu queria realmente saber como é que é a resposta disso. Como é que a gente faz, deputada? Você falou que a internação involuntária, compulsória, não elimina o acolhimento. Mas como é que a gente faz uma internação de alguém que não quer ser internado, porque é involuntário? É uma dúvida que eu tenho mesmo, assim.
É porque não existe internação involuntária humanizada. Se é involuntária, não é humanizada.
É a força.
Então você vai levar a pessoa para um lugar que ela não sabe para onde ela vai, que ela não está em sã consciência para compreender para onde ela vai, inclusive que é para um tratamento para o bem dela, você percebe? Por isso que a gente precisa. Qual é a porta de entrada para o acolhimento? É o CAPS. É o CAPS que tem um psicólogo, que encaminha a sua complexidade para um psiquiatra, que vai entender o grau de medicação ou não, apto ou não para essa pessoa. Se ele tiver esquizofrenia, isso dá para olhar no ato médico só de olhômetro? Porque não, na regulação talvez venha, mas não diz como é que um médico vai fazer esse laudo. E se ele faz, se ele tem uso de, se o problema dele é um problema mais físico, crônico, do que só saúde mental, isso tudo tem que levar isso em consideração. Como é que funciona o CAPS transtorno? A pessoa entra em surto, ela está em surto, ela chega no CAPS. Se o CAPS funcionasse, tendo psiquiatra e psicólogo, ele fica 14 dias no CAPS, sendo medicado para filtrar o seu sangue, para desintoxicar o seu organismo. E dentro do CAPS existe aí na rede de atenção todos os profissionais aptos para acolher aquela pessoa. Restabelecimento de vínculo com o CRAS, se ele pode ganhar ou não um crédito moradia para ele ir para um lugar, pagando aluguel social e depois se restabelecer, se ele tem família próxima. Mas você faz isso com essa percepção. Por isso que quando alguém chega assim e fala, não, vamos fazer uma internação involuntária, humanizada, está errado. Ah, vamos fazer uma internação involuntária, com esse monte de critério aí, isso aí já não vai seguir.
Mas nesse caso, mesmo assim, o CAPS ele também precisa do querer da pessoa.
Aí a pessoa, é óbvio, você não faz nada se você não quer. Se você fizer qualquer coisa que alguém não quer, não vai dar certo. Nem seu filho. Você quer que ele jogue bola, ele quer jogar basquete. Se você levar ele no campo de futebol, ele não vai jogar bola. Ele vai querer ir pro campo de basquete. Então, assim, mas aí vamos ter que esperar o cara tomar consciência de sim? Sim. E nós vamos dar condição para essa consciência acontecer. Gente, não tô comparando quem está em situação de rua como um animal, mas a reação humana é assim. Você tem um cachorro, um gato em casa, taca todo dia uma pedra nele e encurrala ele na parede. Qual é a primeira resposta dele no futuro?
Te atacar.
Ele vai te atacar, cara. Como é que a sociedade olha essas pessoas na rua? É atacando pedra, querendo esconder ela, xingando ela. Tu acha que ela vai tratar a gente com bom dia? Ela vai se defender, porque pra ela, qualquer pessoa que chegar perto dela vai querer agredir a ela. ainda mais se ela sofrer violência na rua. Eu estou falando homens e mulheres. Então essa convivência para gerar confiança é com permanência. Quando eu era redutor de danos, eu só conseguia acessar quem estava na rua 6 meses eu acompanhando a pessoa, dando um copo d'água, dando um material de qual unidade de saúde referencial ela poderia ir, que no caso aqui do plano piloto era o Hospital Dia ali na 7 da Asa Sul. Ou seja, nós tínhamos um posto de saúde, estou falando da gestão Ruiz, viu, deputado Paulo? Tinha um posto de saúde referenciado para atender a população de rua, onde o profissional ia acolher, sabia das condições que ele ia chegar, se ele tinha uma ferida, quando eu identificava, por exemplo, alguém que tinha HIV AIDS. O nosso objetivo é reduzir dano. Então, ou seja, eu preciso fazer com que ele tome a medicação, eu preciso fazer com que ele faça os curativos, eu preciso que ele reduza o dano dele. Porque se ele piora e entra na rede de saúde, no SUS, o custo é maior, né? Então o Hospital Dia era a nossa referência para as pessoas em situação de rua. E naquela época não tinha crack, não, era merla, tá? Então a gente distribuía água porque secava, tem todos os estudos que a gente fazia. Só que por que que o programa acabou? Porque falava que nós estávamos ajudando os noiados. Olha, mas nós estávamos ajudando mesmo a ele superar aquela situação. E mesmo que ele quisesse ficar na rua, porque é um direito à liberdade, né? Esse país não é liberdade, a pessoa pode ficar na rua se ela quiser. É que essa rua não traga dano para ele e para o outro. Aí eu concordo. Então,
era justamente isso. Desculpa te cortar, deputado.
Eu ia entrar nessa história também, mas só com um complemento, deputado. É porque recentemente a gente noticiou aqui também o fechamento de alguns centros POP, que no final das contas também servem como uma forma de acolhimento. Perfeito. Então, acho que vai mais ou menos por onde o senhor está falando.
Só,
né?
Fecha o centro POP. Porque é o seguinte, ninguém quer, mais uma vez, ninguém quer ver as contradições da sociedade na porta da casa dele. Mas quando chega no Natal, todo mundo quer entregar um colchãozinho para poder agradar o coração cristão. Não funciona num dia. A gente tem que acolher todo dia. O centro POP é uma política fundamental, mas está sucateado. Quando você chega no centro POP e vê lixo, a pessoa fala assim, ah, esse povo não joga lixo na rua. Observa quantas lixeiras tem. Não tem lixeira. Ah, Max, mas eles ficam ali fazendo necessidades fisiológicas dele ali na rua. Não tem banheiro público, só tem um centro POP. Que funciona no café da manhã e no almoço, certo? Como é que funciona a população em situação de rua? A noite vira dia. A noite vira dia. Então a minha segurança, eu preciso estar acordado à noite. Então é durante o dia que eu tomo café no Centro Pop e fico até o almoço, que eu vou lavar minha roupa, para esperar almoçar. Porque depois que eu almoço, eu garanti minhas duas refeições principais do dia, aí eu vou para a rua. Vou catar meu material reciclado, vou vigiar um carro na rua, vou lavar um carro, vou vender uma, que é a maioria, tá? 90% que faz isso. E alguns, 10%, fazem a mendicância. O Estado não dá conta de 300 pessoas com situação de mendicância? Então, nós falimos mesmo. Porque se enquanto sociedade a gente não dá conta de dar resposta para isso, mostra a nossa fragilidade humana. Aí fala assim, então, deputado, qual é a saída? É estabelecer, é creche. Para as mães poderem deixar seus filhos com tranquilidade. É política habitacional na sua origem. É redução das vulnerabilidades. É não deixar as pessoas passarem fome. Isso é, aí é...
Mas aí, deputado, você o advogado do outro lado, claro. Agora, né? Ok, involuntário é a força e etc. Mas e aquelas pessoas em situação de vulnerabilidade que acabam, de fato, causando risco e elas são um problema para o Estado?
Deixa eu complementar, antes de passar a palavra para a deputada, porque... teve o exemplo da... Se você taca pedra no gato e no cachorro todo dia, o que ele vai fazer? Te atacar. Também fazendo essa do outro lado agora. E que a gente recebe vários relatos aqui de moradores, principalmente aqui também da Asa Norte, dessa questão. Ah, são atacados por moradores de rua. É muita violência aqui na minha região. Esse morador, que não é um morador de rua, o cidadão comum, entre aspas, ele também não pode ser visto, nesse caso, como o cachorro que está tomando pedrada ali perto da casa dele toda hora?
Bom, eu quero dizer que esse assunto não pode ter romantismo, né? Esse assunto é um assunto que é muito importante a gente ter pragmatismo no sentido de políticas públicas estruturantes. Então a gente não pode romantizar nenhuma situação de rua e nem romantizar aquela pessoa que está andando e está se sentindo aflita. Então é importante mostrar o seguinte: se a pessoa está em situação de rua, é porque o Estado já errou mesmo.
O Estado já errou. A política pública de educação hoje no Distrito Federal é impressionante. Tem crianças com 7, 8 anos que não têm matrícula na escola. Não é verdade que todas as crianças estão matriculadas. Não é verdade que todas as crianças são alfabetizadas. E nós estamos falando da capital federal. Então, é importante nós colocarmos isso bem... A pessoa que mora num local e está lá morando e ela se sente prisioneira do lugar que ela mora porque ela não tem segurança de sair na coisa, não está certo também. Essa situação de vulnerabilidade das pessoas em situação de vulnerabilidade na rua, elas precisam sim ter uma porta de entrada e saída. E muitas das vezes, para a gente ir para um CAPS, a gente não vai voluntariamente. Então, eu tenho, assim, total respeito pelo deputado Max. É uma pessoa que realmente tem um trabalho de voluntário, mas a gente não pode romantizar isso. Muitas das vezes é a mãe que puxa na orelha e fala, vamos lá. Então, é importante o Estado estar. O que eu questiono nesse projeto não é o projeto em si, porque o projeto, se fosse um projeto estruturante, e que tomara que seja, que não seja um projeto eleitoreiro, para que a gente tire nessa época de eleição pessoas em lugares que a gente está vendo essa vulnerabilidade e esconder isso nas regiões. E a gente não vai permitir isso. Que seja política estruturante mesmo, que a pessoa possa entrar, ter um médico, se for preciso, naquele momento que ela não tem consciência, ela entre lá, tem oportunidade que ela comece a enxergar. Porque uma pessoa bêbada nunca tá achando que a bebida, ele é alcoólatra. A gente precisa dar oportunidade por causa. E muitas das vezes é intervenção da família. É intervenção de uma mãe. Quantas vezes eu já vi mães que precisam falar assim, olha, meu filho está se envolvendo com droga, eu não quero, o que eu faço? Aonde eu tenho política? Então, assim, com todo respeito a todas as a população de vulnerabilidade nas ruas, mas a gente precisa ter uma porta de entrada. E agora, recentemente, há duas semanas atrás, nós tivemos uma situação que é a ausência do Estado e a normatização de que a pessoa que mora na vulnerabilidade não tem direito. Por exemplo, uma pessoa morreu numa UPA, numa cadeira de roda, e aí depois tentaram diminuir essa gravidade dessa situação porque disseram que era morador de rua. Morador de rua pesa menos? Não, é um ser humano. Então, isso é importante mostrar que essas pessoas precisam ser vistas com políticas públicas. E às vezes o Estado é intervenção, tem que ser uma intervenção. Por exemplo, toda criança na nossa Constituição, 4 anos, ela tem que estar dentro da escola. É uma intervenção do Estado. Então, a gente precisa, toda pessoa que está com vulnerabilidade, ela precisa ter uma oportunidade de mudar. Muitas das vezes o Estado. Agora, não podemos fazer uma higienização. Pegar as pessoas que estão aqui na Asa Norte, na Asa Sul, colocarem dentro de uma carrocinha e esconder numa região administrativa que já tem vulnerabilidade.
Deputada Paula apontou uma coisa importante. Lembra que eu falei que eles trocam o dia pela noite, mas tem aqueles que não conseguem porque trabalham no diurno, certo? Sabe por que eles vão para a UPA, para os hospitais? Porque é o lugar mais seguro para eles. Tem vigilância 24 horas e sempre pode ter alguém distribuindo algum alimento. Então percebe que a escolha da população de rua é também estratégica. Elas estão localizadas nas regiões centrais. Por quê? Porque é onde circula dinheiro, onde eles conseguem fazer alguma coisa para conseguir uma renda. Percebe? Então sim, e aí eu tiro uma experiência de São Paulo, na gestão do prefeito Haddad, que foi a melhor. Eu fui na Cracolândia em São Paulo. Se o pessoal se choca com o que está vendo no final da Asa Norte, se conhecesse a Cracolândia...
Eu morei 10 anos lá, eu sei bem.
Aquilo lá sim é assustador. É. E detalhe, o governo nunca vai assumir isso, mas é uma tese minha. É legitimado pelo Estado, porque é o único lugar que você mantém as pessoas sob controle. Onde você consegue identificar aquela mulher que é viciada, que está grávida, os traficantes, porque não existe população em estação de rua traficante. O traficante tem onde ficar, ele utiliza aquela população para gerar negócio.
Pra girar,
e aí, tá. Aí é polícia, sabe? O morador? Ah, o morador que tá inseguro. Aí é segurança pública. Uhum. É ronda. Porque aí você consegue diminuir os espaços. Mas qual a política que ele fez? O que ele fez? Foi genial. Ele pegou aqueles que queriam, claro, né? Você pega, abre o chamado pra pessoa de população de rua, faz o cadastramento e matriciamento das suas habilidades. O cara é garçom, o cara é não sei o que, blá blá blá. Ele remunerava por dia. Vocês lembram dessa política? Não sei se vocês. Quem pesquisar depois, olha. Ele remunerava por dia a pessoa em situação de rua para zelar do centro de São Paulo. Ia varrer, ia pintar, ia cuidar de um jardim. Ah, mas tá dando dinheiro pro cara. Mas ele tá zelando da cidade, só que reduziu furto. Ele pagava o hotelzinho lá de centro de São Paulo. Sabe aqueles hotelzinhos de centro de São Paulo lá? Sim, cheio de PCV, eles mesmo aí. Eles conseguiam pagar pelo menos um lugar para não. Porque o Estado não tem condição de ter acolhimento para 3. Era 100 mil pessoas. Imposto. Isso aqui é 3 mil, tão assim, lá em São Paulo, que é 100 mil pessoas em situação de rua. era ainda assim atacar o prefeito Haddad com essa ferramenta, porque o problema não é a política. O problema não é a droga, gente. Vai por mim. O problema é quem está usando. É a condição social dessa pessoa que está usando e, sobretudo, a sua cor também. É gênero e raça. É de verdade. Porque se fosse falar sobre drogas, pelo amor de Deus, hoje é que dia? Quinta-feira? Talvez a gente saia daqui e vai para um bar tomar uma. Tem uns que vão usar outras substâncias, usa com seus amigos. Esse é um problema? Não é. O problema é quem está usando, aonde está usando. Eu uso no meu apartamento, tá legal, mas se eu descer aqui embaixo e ver alguém usando, já é um problema, né? Então, sim, nós temos que entender que o problema não é isso, porque a droga é um problema, não tô dizendo que ela é, né? A droga, sim, é um problema. Sim. Quando ela causa transtorno, e aí nós temos, viu, deputado Passos, tem muita razão, é uma sobreposição de ações para resolver esse problema, né? Eu fiz um debate, sobre, por exemplo, sobre as comunidades religiosas, lá no plenário, porque é um chamado de toda a população, um chamado das nossas casas, né? É um chamado das nossas famílias, é um chamado das nossas instituições religiosas, que tem que também fazer o processo da fé, de cultuar a fé, mas também de acolher. Como é que essas igrejas estão acolhendo? Eu conheço a igreja de Ceilândia, que fez foi uma grade para evitar que as pessoas ficassem na marquise da igreja. Então, se um espaço que eu me considero que é um espaço que eu poderia buscar consolo, me expulsa, quem dirá? Entendeu? Então, assim, mais uma vez, não é a solução fácil, mas existe caminhos, que é com cidadania, que é com política pública, que é reparação, que é redução das desigualdades, para que Brasília não aumente esse número. Por quê? Nós aumentamos pós-pandemia. Que quando, é só observar. Ah, não existia isso na Zanotti, não é esse o argumento? Não existia esse volume de pessoas em situação de anonimato. Ah, mas por que cresceu? É só fazer o tempo e espaço, gente. Pandemia. Teve gente que perdeu renda mesmo. Teve gente que foi expulsa de casa. Foi despejado. Vocês não, eu já tive a possibilidade de ser despejado quando meu pai tinha casa aluguel. A pior coisa da vida. Você não sabia pra onde você vai com 5 filhos. Fala isso aí. Meu pai com 5 filhos foi um cara batendo na porta dele falando assim, ó, você não tá pagando aluguel, vamos embora. Então eu acho que na cabeça do meu pai não ficou pensando, cara, vou achar um lugar pro meu filho ficar, ué. Então, quando eu me boto no lugar... Eu sempre olho para a pessoa e falo assim, essa pessoa não escolheu estar na rua porque ela quer. Só. Ela pode estar agora vivenciando essa rua pelas complexidades que ela deu. Nós temos que fazer essa superação, sem dúvida nenhuma, com muito engajamento, com muita disciplina, com recurso público e com um governo sério.
Só para a gente finalizar, a gente tem mais uma pergunta aqui. Pode ficar tranquila, deputada. A senhora vai ter o seu espaço de fala, aqui, viu? Pelo amor de Deus. É só pra gente. A gente até passou do horário do nosso break, mas o tema é relevante. Vamos para mais uma pergunta e aí a gente finaliza o nosso bate-papo.
Boa noite, meninas. Boa noite, meninos. Aqueles não estão falando do Recanto das Emas. Eu queria saber de vocês o seguinte: eu tenho uma colega que ela tem um filho que está dando muito trabalho. Ele surta e quebra tudo em casa. Essa semana já aconteceu. Ela vai trabalhar muito preocupada. Esse projeto do governador aí para essa internação compulsória, se ela pode ser feita, porque ele vai para a rua, mas volta para casa. Vai para a rua, mas volta para casa. Mas no caso dele, está um perigo. Queria saber se pode acontecer dele ser internado, né? Vai lá, pega ele, interna. Mesmo sendo em casa, mesmo ele tendo uma casa, mas que é um tal perigo para ela, entendeu? Vou saber de vocês aí. Tamo junto. Obrigado no bate-papo, Metrópolis.
Obrigado, Zé Antônio.
Tá vendo aí que ele tem casa, fica um período na rua e retorna. Não é internação compulsória que resolve isso, né? É exatamente porque não tem um CAPS no Recanto das Emas que ele possa ir lá buscar. Porque não teve um psicólogo dentro da escola para identificar essas potencialidades. Às vezes até a própria mãe precisa de ajuda psicológica. Às vezes ela sai 6 horas da manhã para trabalhar o dia inteiro e não sabe onde o filho dela está ou com quem ficou. Essa é a realidade das nossas periferias. Quando a deputada fala de creche, essa é a realidade. As mães da nossa cidade saem para cuidar do filho dos outros, deixando dela sem saber com quem está, gente. Esse é o dia a dia real de quem está no dia a dia da cidade, que acorda cedo e dorme. Então, o que eu poderia falar para ele? É isso, sabe? Essa é a problemática. O que eu, enquanto parlamentar, faria para uma mãe dessa? Sendo que o Estado não cumpriu. Aí é que nós temos que cobrar do governador Ibanez Celina isso. Por que não tem um CAPS para atender essa mãe no Recanto das Emas? ao ponto dela achar que precisa alguém lá pegar o filho dela pelo gogó, dar uma injeção nele e levar pra algum lugar pra falar assim, pelo amor de Deus, era o desespero da mãe, gente. Eu entendo a mãe. Já tive várias mães que fizeram isso com a gente. Leva meu filho pra algum lugar porque eu não aguento mais. Sendo que poderia, historicamente, ter acompanhado ele desde o início, percebe? E agora é um problema, agora é uma intervenção mais extrema, né? Que eu ainda aconselharia ao ouvinte que tá com a gente a buscar o CAPS mais próximo. Existe um CAPS, existe um acolhimento, né, dentro do Recanto das Emas, que era uma clínica particular, agora virou do Estado, para buscar esse acolhimento, para que o filho dela possa, enfim, fazer pelo menos um primeiro diagnóstico para entender qual é a complexidade dele.
Acho que vai muito ao encontro do que a senhora disse ainda há pouco, de talvez uma intervenção familiar, né, deputada?
É importante, mais uma vez aqui, colocando alguns pontos nessa situação. É uma situação que não tem ninguém que fica agradável ver um outro ser humano numa situação de vulnerabilidade. Chama até mais atenção quando a gente está aqui com frio, quando envolve crianças, né? Nós, mulheres, ficamos muito compadecidas, porque nós sabemos, às vezes, das nossas fragilidades e essas mulheres, muitas vezes, são frágeis nesse sentido. Agora, é importante nós estarmos aqui falando o seguinte: o Estado tem que realmente trazer uma oportunidade. E eu vejo que essa possibilidade de termos uma intervenção, ela é uma oportunidade para aquelas pessoas, ela é real. Dizer também que hoje nós não podemos também negar que a livre liberdade de andar nos lugares se sentindo seguros é também um direito de toda pessoa. E essa questão da vulnerabilidade do morador de rua é diferente dessa situação desse jovem que o ouvinte acabou de falar dessa mãe. Nós estamos falando de pessoas com vulnerabilidade total de alimentação, de habitação, de muitas das vezes não sabe nem como chegar num CAPS, porque são poucos CAPS. Como que a pessoa da Zona Norte vai saber onde está o CAPS? Ela não sabe muitas vezes nem onde ela está andando. Porque a gente precisa mostrar que essas pessoas têm um caminho. Então, eu vejo que essa intervenção, ela é fundamental. E fazendo uma analogia aqui, importante que o deputado Max trouxe, e aqui a gente fala muito do resgate do animal, né? A gente tem vários animais hoje que são resgatados pelas pessoas, muitas das vezes, muitas cidades, vulnerabilidade de animais, gato e tudo. E é o resgate de acolhimento. Então é importante nós termos esse resgate de acolhimento para todas as pessoas. Se a gente resgata o animal, que há de um ser humano que precisa desse acolhimento? Então eu vejo que essa política é importante. O que nós ponderamos e colocamos para a população pensar, que não seja uma política das próximas eleições. Ela seja uma política de Estado e das próximas gerações. Não é possível, no capital federal, nós termos mais de 3 mil pessoas morando em situação de vulnerabilidade. Nós estamos falando da capital federal. A capital federal, ela tem que ser referência em políticas públicas de saúde, ela tem que ser políticas públicas de referência na educação, políticas públicas de segurança. E não é segurança só no plano piloto. A sensação de segurança, ela tem que ser lá na estrutural, ela tem que ser lá na Ceilândia, ela tem que ser em todos os lugares. Então, é isso que a gente acredita. Que o Distrito Federal tem capacidade orçamentária. Votamos agora um orçamento de 74 bilhões de reais. E esse orçamento, ele tem que reverter em políticas públicas. Que a gente tenha médicos nos hospitais, que a gente tenha profissionais de saúde que possam fazer esse acolhimento. E a intervenção, ela pode vir com acolhimento. Muitas das vezes, uma mãe, eu sou mãe de 6 filhos. A gente dá uma bronca no filho, mas a gente dá com amor. A gente sabe aonde bate. Então é importante, vou até reparar, não é bate, mas a gente sabe aonde pega. E dizendo que sou totalmente contra a violência das nossas crianças, de qualquer pessoa, mas é importante, a gente sabe aonde a gente pega naquele ponto. Então é importante a gente ter essa oportunidade, mas colocando a população para pensar, não seja uma política das próximas eleições, seja política de Estado e política das próximas gerações. Não é possível nós termos uma quantidade imensa de morador de rua e achar que um dia ele vai querer dar saída dessa situação. Ele precisa de uma oportunidade de acolhimento.
Perfeito. Bom, eu preciso agradecer. Muito obrigado realmente pela presença de vocês, dos deputados, a deputada Paula Belmonte e o deputado Max Maciel, porque é um assunto realmente relevante.
Delicado,
delicado, é complexo, né? Envolve seres humanos, envolve vidas, envolve vivências e experiências de cada um. Então, é muito legal a gente debater, falar de um pouquinho
sobre
isso.
Segundos, eu só diria assim, ainda dá tempo o governo do Distrito Federal consertar. na regulamentação. Chama todo mundo que está na área. Chama a rede CAPES do próprio estado para conversar. Converse com a associação, né, com o Movimento Nacional de Meninos e Meninas em Situação de Rua, com o movimento, que o movimento tem boas práticas para mostrar. Existe uma escola no Distrito Federal só para a população em situação de rua, é pouca gente conhece, que fica dentro do Parque da Cidade. É a Escola dos Meninos e Meninas do Parque. Eu atuei nessa escola. É uma escola diferente, porque você pega crianças e jovens de várias idades sérias e coloca tudo num lugar só. Querem fechar essa escola. Então, como é que você quer acolher uma população em situação de rua se você corta tudo? Fecha Centro Pop, fecha a escola que atende eles. Então, na verdade, a gente quer fazer o quê? Fechar um contrato com um bilionário, botar ele dentro de um foguete e tentar botar no espaço, que talvez seja a única saída que essa proposta pode dar se não for uma regulamentação. Então eu chamaria um chamado ao governo. Sente com quem trabalha com a população e regulamente efetivamente a política, que aí dá certo.
Deputada, obrigado, viu?
E eu agradeço e dizer assim que nós estamos juntos, eu e o deputado Max, eu quero pela fiscalização.
É isso mesmo.
Nós, essa lei precisa ser regulamentada e nós vamos estar acompanhando como que vai ser essa abordagem para que aconteça com mais humanidade possível. E aproveitar essa oportunidade, nós estamos falando de quinta-feira à noite, eu não bebo, viu, deputado Max? Então não vou sair daqui pra beber.
Tomar uma.
Mas eu vou comemorar. Hoje é aniversário da minha filha. Ah, e aproveito.
Boa.
Pra